pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar.
Como é habitual todas as terças-feiras, convidamos o ouvinte a partir connosco. Nesta edição, queria que todo mundo viajasse connosco pela província de Shaanxi, onde se localiza a montanha de longa história e pitoresca, Mianshan. Vamos partir então.
Próxima à cidade de Jiexiu, na província Shaanxi, norte da China, a montanha Mianshan é famosa por sua cultura e história. Foi ali que teve origem o festival Hanshi, festival de comidas frias, e a saga do leão ajudante Jie Zidui. Seu cenário impressionante deixa o visitante com a respeitosa sensação de que viveu algum muito especial.
A peculiar montanha Mianshan ostenta mais de 100 cavernas naturais criadas pela erosão da rocha calcária. Entre elas, a Pao Fu é a maior, uma gruta imensa com cerca de 180 metros de largura, 50 metros de altura e 60 metros de profundidade. A caverna abriga mais de 200 salas do templo Yunfan, construído em tempos remotos para aproveitar esse mágico presente natural, uma gigantesca e serena caverna rochosa.
O templo Yunfeng é consagrado ao culto do rei da espiritualidade, o primeiro chinês de etnia Han a se tornar Buda. Nascido na dinastia Tang, seu nome secular era Tian Zhichao. Seus restos mortais estão encerrados em uma estátua de terracota no centro do hall principal. Tian levou a doutrina budista à região da montanha Mianshan.
Um dos destaques do templo Yunfeng é a cerimónia de pendurar os auspiciosos sinos. Originalmente, era um serviço memorial budista para orar por chuva e agradecer ao Buda durante a dinastia Tang, mas se tornou um costume folclórico local. Depois de manifestar um pedido diante do Buda no templo, as pessoas convidam profissionais locais a pendurarem sinos de bronze, do tamanho de jarras, nos íngremes flancos da rocha fora da caverna.
O ato de pendurar os sinos é um espetáculo à parte. Primeiro, o profissional sobe ao topo da montanha, amarra uma grossa corda a uma árvore e desce em rabel até ficar sobre a entrada da caverna.
Outra corda amarrada à cintura chega ao pé do penhasco e é balançada por um colega para ajudar nos movimentos laterais para que os sinos sejam pendurados acima da entrada da gruta. Depois, fogos de artifício celebram a cerimónia auspiciosa. Quando o vento sopra, o som dos sinos de cobre ecoa por todo o vale.
Além dos templos budistas, Mianshan tem mosteiros taoístas. O Palácio Dai Luo é o maior deles. Com uma área construída de cerca de 30 mil metros quadrados, o palácio tem mais de 110 metros de altura, o equivalente a um prédio de 35 andares.
O templo Dai Luo possui esculturas finamente pintadas das dinastias Tang a Qing, conhecidas como esculturas Dunhuang, da província de Shaanxi. A sala das escrituras do palácio exibe 108 blocos de jacarandá, gravados como Tao Te Ching, texto fundamental para o taoísmo filosófico e religioso. Estas gravuras foram talhadas segundo o trabalho de 108 calígrafos contemporâneos.
Como alguns desses mestres já morreram, entre eles Liu Haisu e Qigong, as gravuras se tornaram ainda mais preciosas. Abaixo delas estão 46 placas de mármore inscritas com o Tao Te Ching em inglês e japonês, o que raramente é visto em outros lugares na China. Além disso, o depositário de textos budistas no último andar do templo arquiva centenas de livros raros.
Com o pico mais alto a 2.566 metros acima do nível do mar, o corpo principal da montanha Mianshan é dividido em dois pela força da natureza. A altitude relativa desta montanha de leste a oeste supera os 1.400 metros. A montanha ainda tem diversas antigas estradas de madeira. Nos tempos remotos, alguns desses caminhos se estendiam ao lado das escarpas, enquanto outros passavam por cachoeiras.
Quando o vale é encoberto por nuvens e neblinas, uma viagem por essas entradas parece um passeio nas nuvens. Tianqiao, ou seja, Ponte do Céu, é a mais alta e mais famosa. Com mais de 1000 anos, se estende entre dois bondos panorâmicos. Tem mais de 300 metros de comprimento, mas apenas um de largura. Construída no penhasco atrás de uma velha fortaleza militar, a estrada fica a cerca de 80 metros do topo do penhasco e a mais de 300 da base.
Apesar das vertiginosas alturas e peculiares formações calcárias, a montanha Mianshan também tem cenários de suave tranquilidade. Conhecido como o lugar onde Jie Zedui e sua mãe foram viver em solidão, longe da sociedade. O serpenteante Vale de Xixian é bem conhecido pelas suas rochas recortadas em formas dramáticas e pelo balbuciar das águas.
No sinuoso e isolado vale, os sentidos dos visitantes são acossados. Eles podem apenas ver o brilho do céu acima e ouvir o murmúrio da água próxima. É um lugar perfeito para refletir sobre a vida.O Vale Zuteng, ou seja, Velho Junco, é rico em flora, incluindo vinhas, árvores estranhas, frutas selvagens e valiosas ervas chinesas. Algumas vinhas têm 20 centímetros de diâmetro e há árvores entrelaçadas que rastejam pelo precipício.
O Vale Shuitao exibe dezenas de quedas de água de diferentes alturas, entre elas a Xiongshi, soa como o rugido de um leão.Mas a mais interessante é a Shuilian, uma caverna natural com 3 metros de altura e 5 metros de comprimento. Uma tela de água recobre a entrada da gruta. Quando caem sobre as rochas, os pingos de água parecem saltitantes pérolas brancas.
Um pouco deste charme da região de Mianshan ficou perdido no passado.Hoje, novas estradas construídas para receber os turistas, com os seus carros que passam velozes pelas rodovias da montanha. Os moradores lembram que no passado havia apenas estreitas trilhas de terra que levaram as pessoas aos templos para demonstrar seu respeito ao Buda.
As estradas agora são largas o suficiente para que dois ônibus passem com segurança um pelo outro.Isso é mais conveniente para os turistas que podem chegar diretamente ao pé da montanha onde está localizado o templo Zhangguo, por exemplo. No entanto, para chegar ao templo, os visitantes ainda têm de subir centenas de degraus ou pagar 15 renminbis, cerca de 2,5 dólares americanos, para tomar um elevador até à entrada do templo.
Agentes de turismo construíram um elevador de 180 metros de altura oculto dentro da montanha.Quem o pegar pela primeira vez ficará impressionado por seu delicado desenho, que não prejudica a harmonia do local e facilita o deslocamento dos visitantes, sobretudo dos mais idosos e das crianças, numa perfeita combinação entre a moderna engenharia e a arquitetura tradicional.
Localizado nas colinas do Pico Cinco Dragões, o templo Zhangguo tem formato arquitetônico único.Com dois salões paralelos para o culto a relíquias budistas e aos restos mortais envoltos em argila de eminentes monges e sacerdotes taoístas, assim como o pagode Lin Yin.
Com os rochedos como pano de fundo, o pagode Lin Yin foi construído na época do imperador Taizong da dinastia Tang. A edificação de 69 metros de altura tem 7 andares acima do solo e 2 abaixo.É um marco da montanha Mianshan. Destruído pelos invasores japoneses em 1940, foi reconstruído em 2003 como um pagode budista ortogonal, de acordo com seu projeto original.
Seu espaço interno é compacto, com 2 escadas de madeira conectando 2 andares. Uma vista iluminadora, tranquila e panorâmica do topo recompensa a subida acentuada. O Longchang, ou Vestígios de 5 Dragões,ganhou seu nome por causa dos 5 dragões que, segundo o folclore, após um sermão de Buda, voaram para o céu, cavando 5 sulcos na montanha.
O valor de um lugar turístico não deve ser julgado por números, mas pelo valor espiritual e a experiência cultural que oferece. Evidentemente, a acessibilidade a esses lugares é de grande importância para se atinja essa grandeza. Dessa forma, a combinação das duas, beleza natural e praticidade humana, encontrada em Mianshan, faz uma visita à montanha valer muito a pena.
Bom, a seguir, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas dicas de viagem. Primeiro, a montanha Mianshan é de fácil acesso por transportes públicos. Há ônibus entre a capital da província Taiyuan e a montanha. A distância é de 160 km, cerca de 2 horas de viagem. Os visitantes também podem pegar um trem-bala para a estação Jiexiu East e depois um ônibus para a área pitoresca.
Segundo, a entrada custa 110 yuans por pessoa, incluindo 50 yuans para o bilhete do ônibus turístico, que para nos pontos de destaque. Para quem for de carro, há uma taxa de estacionamento de 50 yuans por veículo.
Terceiro, a área conta com 7 hotéis, sendo que o Yunfan Shuyuan, único hotel construído no penhasco na China, oferece uma experiência única. Os hóspedes podem desfrutar de uma vista extraordinária do vale. O hotel 4 estrelas tem 105 quartos e cobra cerca de 400 yuans pela acomodação standard na alta estação e cerca de 200 yuans na baixa estação.
E último, as informações turísticas estão disponíveis em chinês, inglês, russo, coreano e japonês.
No resto do tempo, queria apresentar a todos as origens do Hanshi, o Festival de Comidas Frias. Os chineses têm uma concepção única de paisagem, montanhas famosas e água abundante costumam ser associadas de perto a eminentes figuras históricas. Como diz o provérbio, qualquer montanha pode ser famosa com a presença de um santo. É esse critério que muitos chineses usam para classificar grandes montanhas.
A Mianshan também é conhecida como Monte Jie, um funcionário do estado de Jin, renomado por sua lealdade e piedade filial, que viveu em reclusão na montanha.
Conta a lenda que durante o período das primaveras e outonos, o estado de Jin atravessava uma turbulência e o príncipe Chong'er partira para o exílio. Numa ocasião, para saciar a fome do príncipe, Jie Zetui, seu conselheiro e amigo pessoal, fez um caldo de carne. O príncipe tomou a sopa, sentiu-se refigurado e perguntou onde Jie teria conseguido encontrar carne. O fato é que Jie havia cortado um pedaço da própria coxa. O príncipe ficou extremamente comovido pela lealdade de Jie e prometeu recompensá-lo um dia.
Quando Chong'er assumiu o trono de Jin, Jie renunciou e foi viver na montanha com sua mãe. Indignado pela corrupção que presenciou entre seus colegas, Jie perdeu toda a ambição política e se tornou um recluso.
O monarca tentou encontrá-lo e recompensá-lo por ter evitado que morresse de fome. Jie continuou escondido. Por sugestão de um traiçoeiro oficial da corte, o monarca ordenou que se ateasse fogo nas montanhas para forçar a saída de Jie. Mas o plano fracassou e Jie e sua mãe morreram.
Tomado pelo remorso, o monarca deu o nome de Jie à montanha e determinou que todo ano no aniversário de sua morte fosse proibido acender fogo. Todo alimento teria de ser consumido frio. O Festival das Comidas Frias foi criado para homenageá-lo.
O Festival das Comidas Frias tradicionalmente acontecia um ou dois dias antes do Festival Qingming, do calendário lunar chinês. Como eram muito próximos no início de abril, os dois festivais foram reunidos num só.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau.
Até a próxima terça-feira. Tchau.